Eu creio do fundo do meu coração que Deus ele tem feito um avivamento no meio da nossa geração. Creio do fundo do meu coração. E uma das coisas mais maravilhosas é que Deus tem sim limpado o coração, limpado a mente de homens e mulheres de Deus, e tem trabalhado de uma forma muito especial no coração desses irmãos, dessas irmãs. E esses irmãos e irmãs a quem eu me refiro, são vocês, cada um de nós. Eu creio que Deus deseja nos usar de uma forma muito especial onde nós estamos, para que nós possamos ser agentes do Senhor, para impactar essa geração e para experimentar cada vez mais do Senhor na nossa vida e na nossa história. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus tem levantado pessoas como eu e como você. E hoje eu tenho um privilégio muito grande de falar sobre relacionamento discipulador, gente. Relacionamento discipulador é algo que dá oportunidade de cuidarmos uns dos outros. Hoje pela manhã, pastor Marcos, ele trouxe uma frase de um professor de Harvard que diz o seguinte, que relacionamentos significativos nos mantêm felizes e saudáveis. Como é verdade isso? Como é verdade, eu tenho tido o privilégio de ser acompanhado por homens de Deus. E quantas vezes esses homens de Deus não foram usados pelo Senhor para me ajudar em momentos de, às vezes, de grandes decisões. Momentos, às vezes, em que o meu coração não conseguia discernir entre o que eu deveria ou não fazer. Situações sérias a respeito de ministério e, de repente, Deus usa esses discipuladores. Eu me lembro numa situação em que o meu coração estava muito aflito, eu lembro que eu compartilhei com o pastor Marcos, e o pastor Marcos foi instrumento de Deus. Eu me lembro de outras situações em que o pastor Márcio Tunala foi bênção na minha vida, me trazendo para o centro. E isso não queria dizer que eu não estava, naquele momento, sendo um filho amado de Jesus, mas que naquele momento Deus desejava usar o relacionamento discipulador para me abençoar. O que é relacionamento discipulador, gente? Relacionamento discipulador é a oportunidade que nós temos de caminharmos com discípulos, com pessoas que Deus tem trazido para perto de nós. E nós temos o privilégio e a oportunidade de caminhar com essa pessoa e cuidar dessa pessoa, de andar junto dessa pessoa, de ser instrumento de Deus. Aqui na nossa igreja, nós falamos de vida discipular. Quando você ouvir falar a respeito de vida discipular existe duas dimensões na vida de todos nós, que é quando eu tenho condições de olhar para a pessoa que está do meu lado e me preocupar se a vida daquela pessoa tem sido cuidada, se ela tem andado nos caminhos de Jesus, se o relacionamento dessa pessoa dentro de casa, com a esposa, com os filhos, tem sido bênção. E eu estou tendo a oportunidade de me relacionar com essa pessoa, ajudando dentro da caminhada cristã. E a outra dimensão é a vida ministerial, é o meu envolvimento na obra de Deus, no projeto que Deus tem para a minha vida, no projeto que Deus tem para a sua vida. E eu acredito do fundo do meu coração que homens e mulheres de Deus, que foram usados tremendamente pelo Senhor no decorrer da nossa história, foram homens e mulheres de Deus que tiveram a oportunidade de ter homens e mulheres do lado deles, abençoando dentro da caminhada cristã. Isso é relacionamento discipulador. Isso é vida discipular. E eu quero compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito disso com os irmãos hoje. Eu acredito que Deus ele tem nos convocado. Ele tem convocado, desde o início da criação, homens e mulheres para um projeto. Um projeto que faz com que homens e mulheres tenham a oportunidade de recomeçar em várias áreas de sua vida. Mas mais do que isso, esse recomeço envolve, além de Cristo sim poder salvar com a obra que ele fez na cruz do Calvário, nos dá a oportunidade também de cuidar daqueles que Cristo ama. E sempre quando eu vou falar de relacionamento discipulador, meus irmãos, uma cena bíblica não sai da minha mente, que é a cena onde Pedro havia negado a Cristo. Depois de tudo aquilo que a gente já conhece na história, Pedro ousadamente, com todo aquele ímpeto que ele tinha, e ele havia negado e estava profundamente amargurado, chateado. Jesus ressuscita e ele tem uma conversa com Pedro. E ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu amo, Senhor. E ele diz o seguinte: apascenta minhas ovelhas. Em outra linguagem, cuida dos meus cordeirinhos. E isso se repete uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, cuida dos meus cordeirinhos. A palavra de Deus traz a narrativa de que pela terceira vez isso acontece, Pedro se entristece. Naquele momento o Senhor estava perguntando: você ama de verdade, Pedro? Então cuida dos meus cordeirinhos. O cuidado é a essência do relacionamento de Jesus com as pessoas. O cuidado é a essência do relacionamento de Cristo com a minha vida e com a sua vida. O Senhor deseja cuidar de você. O Senhor deseja cuidar ao ponto de você ter a plena convicção de que o Senhor é o Deus que tem olhado para todas as situações da sua vida. E de repente eu vejo sim que Jesus ele veio salvar e transformar vidas. Mas ele veio para fazer um desafio, com que eu e você, nós fôssemos agentes de anunciação da salvação e do cuidado que Cristo traz através da nossa vida, para a vida das pessoas que vêm ao nosso redor. Quero deixar algumas coisas claras hoje aqui. Jesus veio para salvar você, sim, para você se arrepender dos seus pecados e ter um encontro verdadeiro com Ele. Mas Ele veio também dar direcionamento radical na sua vida e na sua história. Ele veio fazer algo tremendo na tua história, para que você fosse usado por Deus no dia a dia da sua vida, e isso tem muito a ver com relacionamento discipulador. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Essa palavra tem a ver com salvação daquilo que Cristo veio fazer. Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso tem a ver com a nossa, com aquilo que nós fazemos, com a nossa fé. Nós cremos e o Senhor nos envolve. E por fim eu quero compartilhar um outro grande versículo que nós entendemos quando você que faz o CFI ou tem feito, você vai ver que nós chamamos de chamado primordial. Chamado primordial, que está lá em Mateus 28,18, que diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado, lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo aqui, ele está trazendo um chamado para que eu e você, nós tenhamos a oportunidade de fazermos discípulos. Então eu poderia ousadamente dizer que Jesus, ele não só veio para salvá-lo, mas ele veio para que você se alistasse no grande exército do nosso general, que é Cristo, para que nós fôssemos agentes de Deus nesse mundo em trevas. E isso é tão importante que Cristo veio e ele morreu, ele entregou a sua vida. E esse ensinamento que Cristo veio, ele veio trazer sobre nós para que vidas fossem transformadas e que isso fosse proclamado através do ensinamento, através do aprendizado, e para que nós pudéssemos experimentar isso na nossa vida e na nossa caminhada. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá em 2 Timóteo. Queria que você abrisse tua Bíblia, acessasse o seu dispositivo. Paulo, quando escreve isso, ele havia compreendido isso que eu estou compartilhando com vocês nessa noite de uma forma muito grande e desafiadora. E ele não só tinha compreendido que Cristo veio para salvar e transformar vidas, mas que ele veio para levantar um exército de homens e mulheres de Deus para que pudesse anunciar isso de uma forma grande. E 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Olha para mim um pouquinho. Homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Eu creio do fundo do meu coração que Paulo estava falando de você. Paulo estava falando de você. Vamos continuar. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita comigo no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. E lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da explanação da tua palavra, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar conosco, Deus. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor assim o faça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando eu leio um texto como esse, escrito pelo apóstolo Paulo, e nós estamos falando a respeito de relacionamento discipulador, eu começo a ver, logo no início desse texto, que é relacionamento discipulador é uma oportunidade de abençoar os outros, porque nós temos a oportunidade de transmitir vida na vida. O Cristo que habita em mim, passando para o Cristo que habita na outra pessoa. E nós temos uma troca de relacionamento. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros. Essa é uma palavra que Paulo também está trazendo à igreja de Colossos, que tem a ver com isso que nós estamos falando. O Cristo que habita em mim será demonstrado ao meu discípulo, a pessoa que está do meu lado, que Deus tem trazido para que eu o conduza na fé, na caminhada da fé. Eu confesso para os irmãos que eu tinha tanta dificuldade de usar esse termo discípulo, porque isso para mim era só para Jesus lá e para os dele. Mas quando eu começo a ver a palavra de Deus e a convocação desse chamado primordial, as pessoas que Deus tem trazido para perto de mim e de você, é para que a gente tenha a oportunidade de caminhar com essa pessoa num relacionamento discipulador. E isso é fazer discípulo. O discípulo é parecido. O discípulo às vezes está orando. Já viu pessoas que você tem discipulado e pessoas que começam a oração do jeito que você começa? Eu lembro que logo no início da minha fé, quando eu conhecia Cristo, eu fazia a oração igualzinha a pessoa que eu admirava, que estava caminhando comigo do meu lado. E de certa forma eu estou ensinando com a minha vida para aquela pessoa. E quando esse relacionamento começa a se intensificar, eu vejo que não somente nós vamos aprender detalhes que expressam, mas a minha fé vai servir de exemplo para a fé da pessoa que está do lado. Quantas vezes eu não orei com discípulos que Deus tinha trazido, dizendo o seguinte: olha, se você não crer, vai pela minha fé. Eu creio que Deus pode fazer. E às vezes nós estamos ensinando lições de fé para a pessoa, e às vezes nós estamos aprendendo lição de fé com a pessoa que está do nosso lado. A minha dor e as minhas lutas trarão marcas profundas de restauração, não só na minha vida, mas na vida do meu discípulo, daquele que está perto de mim. A minha alegria também tem a oportunidade de contagiar o coração do discípulo, à medida que a alegria de Cristo habita e envolve o meu coração. Relacionamento discipulador é uma oportunidade de cuidado na vida daqueles que Jesus ama. E Ele ama tanto que chegou a morrer por aqueles. Precisamos ensinar isso aos outros, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa forma de agir. Versículo 1 que lemos ali, Em 2 Timóteo diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa precisa ser a base do nosso coração, fortifique-se em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Você só vai ser capaz se Cristo for a base do teu coração. E Deus quer usar homens como você, mulher como você, jovem, criança, pré-adolescente, de uma forma muito especial. Deus, o Senhor, confiou a mim e a você o privilégio de sermos portadores da palavra que pode mudar a eternidade de uma pessoa. E nós temos como ensinar essa palavra conduzindo o dia a dia. Nos exemplos, quando eu me arremeto a Jesus, gente. Jesus, nos 3 anos de ministério dele, ele caminhou com os seus discípulos, comendo, bebendo, caminhando, viajando, orando, chorando, se alegrando. E ele estava levando para aqueles discípulos o privilégio de anunciar um estilo de vida através do discipulado, do relacionamento discipulador. E eu tenho alguns questionamentos para a gente pensar. Você já pensou nisso dessa forma? Será que você tem reconhecido que você tem esse privilégio? Será que você tem reconhecido e valorizado isso na sua caminhada do dia a dia? Cá entre nós, às vezes a gente negligencia. E quando isso acontece no nosso coração, a gente está perdendo oportunidades de ser bênção na vida de outras pessoas. Eu queria que você decorasse uma palavra nesse momento. Vida na vida. Repitam comigo. Vida na vida. Mais forte. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração nesse momento. Mas relacionamento discipulador, ele não só nos dá oportunidade de termos vida na vida, mas ele nos dá a oportunidade de sermos bênção na vida das pessoas, e por ser um chamamento do próprio Senhor, nós temos que trazer isso para a nossa vida como oportunidade de priorizar aquilo que Cristo deseja que seja prioridade na nossa vida. Jesus priorizou relacionamentos, e eu e você nós temos que priorizar o cuidado como Cristo fez. Nós não podemos ignorar isso, nós não podemos perder o foco. E eu considero isso como muito sério. João 13:34 diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, como que Cristo nos amou? Incondicionalmente dando a sua vida. E o Senhor tem dito para nós que nós também precisamos desenvolver esse amor dentro do nosso coração. Esse amor que faz com que eu olhe para a pessoa muito mais do que a capa. Pastor Márcio Nala, no culto do líder, hoje que aconteceu, ele falava assim que tem determinado momento que ele estava dentro de um pequeno grupo e Deus tinha trazido tantas pessoas ali com batalhas e que ele às vezes falava assim, Deus, você não errou não? Será que era para essas pessoas estar nesse pequeno grupo mesmo? E ele dizia que Deus falava assim, eles estão no lugar certo, que é aí que eu os quero. Meus irmãos, Deus tem trazido para perto de nós pessoas que nós podemos sim discipulá-las. E caminhá-las, e encaminhá-las para que sejam mais parecidas com Cristo Jesus. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo faz 3 analogias para tentar ilustrar a prioridade que existe na nossa vida de entendermos relacionamento discipulador da forma como Cristo tem nos ensinado. O versículo 4 ele diz assim, olha, nenhum soldado se deixa envolver pelos próprios negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Eu quero dizer que você faz parte do exército do Senhor. Você é um militar real, do rei que é Jesus, do supremo general que é Jesus. E fazendo um paralelo com esse texto, talvez o que ele está falando da vida civil são as outras coisas do nosso dia a dia, seja o nosso trabalho, seja a nossa faculdade, escola, seja o tempo que nós estamos dedicando para isso ou para aquilo, isso jamais pode tirar a nossa atenção ou foco daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que o texto diz, nenhum soldado, ou seja, nenhum, nem eu e nem você, podemos nos deixar envolver pelos negócios da vida civil, já que desejamos agradar aquele que nos alistou. Não importa a realidade de vida tua hoje, aquilo que você faz no dia a dia não pode impedir a tua missão no exército do Deus Todo-Poderoso. Uma palavra dura que Paulo traz ali para o seu discípulo Timóteo, mas é uma palavra também para mim e para você. E o texto continua semelhantemente. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ele está trazendo uma outra analogia. Aqui tem a ver com fazer aquilo que é correto, sim, mas tem a ver com o meu empenho como atleta para chegar ao objetivo final, que é vencer. E nós, como participantes desse projeto de Deus, temos que agir da forma como Deus deseja. E a última diz que o lavrador que trabalhar duramente deve ser o primeiro a participar do fruto da colheita. Está dizendo que nós vamos participar, e isso está trazendo como privilégio aquilo que nós já trouxemos anteriormente. Por isso que nós temos que olhar para isso como prioridade. Deus o colocou estrategicamente, estou falando de você. Deus o colocou estrategicamente onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, para usar a sua vida para a glória de Deus. Paulo quer dizer a Timóteo o seguinte, que o seu trabalho, seus estudos, seus momentos de lazer, sua posição social não pode substituir o chamado primordial que Deus tem dado privilégio a você na sua caminhada cristã. Muitas pessoas desejam ver a glória e milagres de Deus na vida. Não é verdade? Se eu perguntar para vocês, vocês querem. Todos nós queremos. E precisamos assim o desejar. Mas poucos estão dispostos a dedicar o tempo nas nossas vidas para esse projeto maravilhoso de Deus. E uma palavra como essa que arde no meu coração, não é uma palavra de crítica, mas é uma palavra de oportunidade que Deus tem trazido a mim e a você, para que a gente olhe para a nossa caminhada cristã como prioridade naquilo que a gente tem feito. E Deus quer desafiar você com essa palavra a investir tempo com Ele, a investir recursos, a investir momentos de busca e de intimidade intensa com o Senhor, a olhar as circunstâncias da nossa vida com um toque de eternidade, sabendo que não acaba aqui, que não é só isso que nós estamos vivendo, esses sentimentos. Deus quer desafiar-nos a reconhecer que você é um soldado do exército celestial para fazer diferença nos dias de hoje, nesta geração, através do envencimento em vidas, em pessoas. É isso que Deus deseja. Por isso Deus quer usar a sua vida, é a sua vida. Ele quer usá-lo como um soldado para encher o teu coração da presença de Deus. E quando nós buscamos intimidade com esse Deus, o nosso coração começa a se apaixonar pela obra do nosso mestre. Sabe o que começa a acontecer quando nós nos apaixonamos pela obra do nosso mestre? Nós começamos a amar pessoas, a se importar com pessoas, a investir na vida de pessoas, a fazer com que pessoas sejam mais parecidas com Jesus, a desafiar mais pessoas para fazer parte desse exército do Deus Todo-Poderoso, desse exército que salva e que saqueia o inferno, que faz com que corações sem esperança se encham da esperança que Cristo dá. E a outra palavra que eu quero que vocês decorem hoje é prioridade. Repita comigo, prioridade. A primeira qual era? Vida na vida. E a segunda? Prioridade. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Guarde essa palavra. E quando eu começo a olhar para o texto, eu consigo enxergar que além de nós darmos oportunidades através de vida na vida e através de prioridade, nós precisamos ser, no relacionamento discipulador, intencional. O nosso relacionamento discipulador precisa ser intencional. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar pelos nossos discípulos. Nós precisamos aprender a orar pelos nossos discípulos. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que a essência do ministério de Jesus foi se relacionar com pessoas. E ele foi intencional no relacionamento com as pessoas. E nós também, como discípulos, precisamos ser. Precisamos ser. Ele conviveu com pessoas onde ele estava. Ele fez milagres em momentos que milagres precisariam ser feitos. Ele se posicionou duramente com ideias que eram meramente religiosas. Como aquele encontro que ele teve com o jovem rico. Ele comeu com seus discípulos, se alegrou com eles, chorou com eles. Lembra na morte de Lázaro? Jesus chorou ali. Lembra no Getsemane, aquela aflição? Jesus estava tentando compartilhar com os seus. Ele foi para a cruz com intencionalidade, pois ele sabia que era necessário que ele morresse, para que eu e você, nós tivéssemos vida. E quando eu falo de intencionalidade, viver com intencionalidade é reconhecer que o Senhor me escolheu para fazer discípulo. Opa! Se você chegou aqui hoje sem sentido para a tua caminhada, eu quero dizer em nome de Jesus Cristo que Jesus escolheu você para fazer discípulo. Viver a vida para fazer discípulo, onde quer que eu esteja. Gente, relacionamento discipulador é algo fantástico. Alguns anos atrás, enquanto eu estava na TV, eu me lembro que teve um período que eu viajava 15 dias, voltava, ficava alguns poucos dias em casa, viajava, ficava mais 15 dias. E tem vários irmãos aqui que tem uma rotina parecida com essa, e eu ficava indo e voltando. E eu fiquei alguns meses fazendo isso, e eu me lembro um dia que o pastor Marcos me chama na sala dele para a gente bater um papo. Aí a gente fala que é um RD. É quase parecido com DR, gente, em alguns momentos, viu? RD, relacionamento discipulador. E o Marcos chegou e fez uma pergunta para mim, falou: cara, você está viajando muito, você está se ausentando bastante, como é que está a tua vida com o Senhor? Gente, aquela pergunta, o Marcos nem lembrava, esses dias eu comentei com ele, com o pastor Marcos. Eu comentei com ele, falei: rapaz, um dia você fez e você lembra disso? Ele não lembrava. Mas aquela pergunta que ele fez para mim fez tanta diferença no meu coração naquele momento, sabe por quê? Eu vi que ele estava preocupado comigo. Nós precisamos aprender a nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar porque as pessoas vão entender o que é o cuidado do Senhor. Viver um relacionamento, viver a intencionalidade, é crer que o Senhor age no controle de toda a nossa vida. Deus está no controle. Essa semana a gente passou por algumas experiências de morte dentro da igreja, com familiares. Eu fui no sepultamento da mãe da Marlene. Marlene está aqui. Gente, quando eu cheguei lá, tinha tanta célula, tanto PGM representado ali naquele lugar. Marlene e Jabas são coordenadores nossos. Mas tinha gente do PGM deles, tinha gente do PGM que eles supervisionavam, tinha do outro que foi multiplicado. E foi tanta gente ali naquele lugar que foi muito gostoso ver o que, que relacionamento significativo e com intencionalidade faz. Jarbas e Marlene já foram várias vezes em sepultamentos de familiares daquelas pessoas que ali estavam. E sem talvez ter a ideia, eles os estavam ensinando-os a estar ali naquele lugar. Irmão Joel está aqui, irmão Inácio. Tivemos o sepultamento da mãe da Leia. Foi a mesma coisa. Sabe por quê, gente? Porque existia uma intencionalidade no cuidado e no discipulado do dia a dia. De ensinar como. E viver com intencionalidade é crer que Deus nos colocou onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde compramos pão, onde abastecemos o carro, onde passamos com o carro, onde nós passamos as nossas férias, onde nós passamos para o trabalho. É crer que Deus nos colocou ali para que a gente seja bênção, instrumento de Deus. servo do Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. E nós seremos, nesse tempo, a Bíblia que os outros estão lendo. A minha vida e a tua vida. Deus colocou a você e a mim nesses lugares para que nós pudéssemos dar frutos e fazer discípulos. Essa é a última palavra que eu queria que você decorasse hoje. Intencionalidade. Repita comigo, por favor. Intencionalidade. A primeira, vida na vida. A segunda, como? Prioridade. A terceira, três palavras que pode mudar o nosso jeito de ser cristão e de sermos crentes em Cristo Jesus. Eu não sei como é que você tem vivido a tua caminhada cristã, mas uma coisa eu sei, que o Senhor deseja sim que você faça discípulo. Eu, como bom batista, me converti lá no interior de São Paulo. E quando eu li aquele texto de Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe qual era o sentimento do meu coração? Que aquilo era só para missionário. Só para missionário. Hoje eu entendo que eu estava equivocado. E eu sei que isso é para mim e que isso é para você. E quando eu penso em relacionamento discipulador, Deus está nos dando o privilégio de abençoar outras pessoas através da vida na vida, através da prioridade que daremos a este assunto e através da intencionalidade. Queria que você baixasse a tua cabeça um pouquinho. Queria que você pensasse um pouco naquilo que nós falamos. E eu queria que você pensasse, quem são os seus discípulos? Talvez você está me ouvindo agora e você vai dizer, poxa, eu não tenho discípulo. E eu quero reafirmar a palavra que eu tenho dito aqui, que Deus escolheu você para fazer discípulos. E talvez o toque do Espírito Santo no teu coração nessa noite é que você vai se colocar diante de Deus e vai dizer: Deus, quem são os meus discípulos? Aqueles que eu tenho o privilégio, ou terei o privilégio. Terei o privilégio de compartilhar a vida na vida. Quem são? Agora talvez você está me ouvindo e já sabe quem são seus discípulos. E que o Senhor, talvez o toque do Espírito Santo do Senhor no teu coração é para que você abençoe mais com a tua vida, com aquilo que Cristo tem feito na tua história. Precisamos orar por esses discípulos. Precisamos investir tempo na vida desses discípulos. Agora talvez você esteja aqui, vou pedir para acender a luz por gentileza. Agora talvez você esteja aqui e talvez o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração é que você não tem dado a prioridade devida a esse cuidado das ovelhas do Senhor Jesus. Talvez dentro do teu coração, na tua mente, comece a passar pessoas que já estiveram perto de você. E talvez você seja tentado a dizer: poxa vida, eu perdi aquela oportunidade. Eu quero dizer em nome de Jesus que Deus está dando para você novas oportunidades a partir deste momento. Não carregue esse fardo no teu coração. Mas talvez você não tenha dado essa prioridade. E de repente o Senhor está dizendo para você que é hora de priorizar. Que é hora de você levar isso muito a sério na tua caminhada. Agora talvez você esteja aqui e o terceiro toque do Espírito Santo no teu coração é que você não olhava para a tua história com intencionalidade. Olhar com intencionalidade é saber que Deus não o trouxe aqui nesta igreja por um acaso. Ele tem um plano para você. Você não veio ouvir essa mensagem por um acaso. Deus quer e deseja falar com você. Quando você sair daqui e você chegar ali, talvez do lado do teu vizinho, você vai orar por aquela casa que está ali do lado e dizer: Deus, me dá a oportunidade de ser bênção na vida desses vizinhos. Isso é intencionalidade. Intencionalidade não é eu esperar as coisas acontecer, mas eu vou ativamente agir para que as coisas aconteçam, em nome de Jesus. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração? Nós vamos começar a cantar uma música que tem a ver com consagração. E eu queria que você, uma música muito conhecida, eu queria que você, que conhece a letra, ficasse de olhos fechados. E você cantasse e pensasse: e qual é o toque do Espírito Santo? Será que é o que você precisa se envolver mais em vida na vida? Prioridade e intencionalidade? Vamos adorar o Senhor enquanto o Espírito Santo de Deus continua falando ao teu coração, em nome de Jesus. Fica de pé onde você está e vamos cantar juntos e deixar que o Espírito fale. Consagre a tua vida, consagre o teu tempo.
De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
Você consegue fazer isso? Entregar a tua história nas mãos do Senhor?
Deus tem usado para falar contigo, mas eu desejo do fundo do meu coração orar contigo, e que esse tempo seja assim um tempo de consagração. Por isso eu queria desafiar você a sair aí do teu lugar e vir aqui à frente com o toque que o Senhor tem dado, e você vai vir com esse gesto dizendo o seguinte: Senhor, eu estou consagrando isso aqui porque eu tenho entendido que isso é toque do Senhor na minha vida. Que você saísse do teu lugar, vem para cá. Eu estou aqui, gente, porque Deus tem falado comigo através dessa palavra, gente, de que nós precisamos sim dedicar, consagrar o que somos, consagrar para que nós investamos em vida na vida. Deus abençoe você, vem para cá em nome de Jesus. Você que é aquele que Deus está dizendo: olha, eu preciso ter discípulo, trazer vida na vida, em nome de Jesus, saia daí, venha para cá, consagre esse tempo e esse toque do Senhor. Deus vai usar. Queria que você continuasse orando. Agora, se o Espírito Santo de Deus tem falado com você, não hesite, em nome de Jesus, de sair do teu lugar, mas só saia se o Senhor estiver falando ao teu coração, porque essa palavra é uma palavra que pode mudar a tua história e usá-la de uma forma tão tremenda. E esse é o tempo de consagração diante do Senhor. É o tempo que você vai investir vida na vida, a tua vida, a vida de Cristo, na vida de pessoas. E você tem a oportunidade de levar a sério aquilo que Deus tem feito. E você vai ser tremendamente usado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo.